programa Ponto de Vista.
Como eu disse no início do nosso programa Ponto de Vista, nós vamos falar com Dom Leonardo, que é Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário Nacional da Conferência dos Bispos do Brasil. Dom Leonardo, o senhor me escuta?
Sim, estou escutando muito bem.
Dom Leonardo, estamos falando aqui no nosso programa Ponto de Vista sobre a campanha da fraternidade, que fala sobre fraternidade e superação da violência. E gostaríamos de saber, porque a CNBB já tratou várias vezes sobre esta temática, né? Claro, de forma em um viés transversal, mas agora de forma direta. Qual foi a motivação que levou, né, à escolha desta temática?
Você sabe que o responsável pela campanha da fraternidade é o Conselho Episcopal de Pastoral. São os bispos presidentes das comissões pastorais. Nós fazemos sempre uma consulta, recebemos sugestões, mas diante do aumento cada vez maior da violência, e percebendo a violência hoje em todos os âmbitos, o Conselho escolheu como realidade a ser refletida na campanha da fraternidade deste ano a superação da violência. A ideia primeira era refletir a violência, mas a violência, todos nós a percebemos, ela é palpável, ela nos atinge. Chegou o momento de nós cristãos, nós católicos, buscarmos a superação da violência. Por isso também o lema que escolhemos: vós sois todos irmãos. É um momento difícil da sociedade brasileira e creio que nós podemos, como cristãos, como católicos, dar a nossa colaboração, fazendo as nossas comunidades todas refletirem a questão da superação da violência, criarmos uma fraternidade, sermos arautos da paz, sermos arautos de uma vida nova, de um reino novo.
Dom Leonardo, a gente fala de violência, a gente sabe que existe N tipos de violência, né? A gente, claro, na tele, a grande mídia, que gosta de trazer mais sangue do que coisas boas, né? A gente tem a impressão que estamos em uma guerra, e os dados às vezes nos assustam, porque matamos mais nos últimos anos do que a guerra na Síria, né? Mas, por outro lado, existe uma violência que é mais velada, que é feita, que é praticada às vezes em casa, não só uma violência física. E esses dados também a gente percebe que não são só brasileiros, né? Por exemplo, a Suécia tem aumentado brutalmente a violência, né? Na capital, por exemplo, o pessoal já tem até certas dificuldades, né? Parece que no coração humano, nesse dado momento social, em que as relações são muito fragilizadas, parece que essa questão dos valores, né, dos valores da pessoa humana tem se perdido, ou é uma percepção errada?
Nós estamos numa situação muito difícil. Eu costumo dizer que perdemos o horizonte da ética. A ética é que regia a vida comum, a ética que regia a política, a ética que regia o negócio, a ética que regia o mercado. Hoje não é mais a ética que rege o mercado. Hoje a política não se deixa mais reger pela ética. E a ética, ela é fundamental. Eu creio que nós vivemos uma crise da ética. Você fala em valores, valores têm a ver com ética. Nós estamos numa situação realmente muito difícil. Mas, como você também lembrou, não é só os dados estatísticos. Às vezes os dados estatísticos nos assustam, mas não vemos os rostos. Nós não vemos as pessoas que faleceram, morreram. Só os familiares, as pessoas mais próximas aqui, na dor, no sofrimento, na saudade, que são atingidas por essas mortes, por esses homicídios. Mas, como você bem lembrou, quando nós também perdemos os valores e perdemos a ética, nós também não damos importância aos idosos, quanto à violência em relação aos idosos. Nós também, na escola, nós não temos mais respeito pelos professores. A questão chamada do bullying nas escolas, no meio da sociedade, tantos elementos que levam a simplesmente não levar em consideração. Você veja o que aconteceu com uma mulher grávida que foi pega com um tanto de droga, simplesmente levada para a prisão, deu à luz na prisão e permanece na prisão, se não me engano, foi liberada hoje. Então veja, a justiça mesmo, ela não tem mais medida. A justiça, ela perdeu a medida da ética, ela perdeu a medida da pessoa humana. E na Sagrada Escritura, lá no início, diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A pessoa humana não é qualquer coisa. A a pessoa humana não é um objeto. A pessoa humana não é um animal. Nós somos feitos à imagem, ou criados ou gerados à imagem e à semelhança de Deus. Então esse horizonte é que ele está opaco. Nós já não vemos mais, colocamos olhos escuros sobre a grandeza da pessoa humana, da nossa convivialidade. Por exemplo, onde foi parar a nossa cordialidade? Onde foi parar a nossa solidariedade? Quando existe uma catástrofe, existe ainda uma grande solidariedade no Brasil. Mas, diante de tantos crimes, diante dessas organizações criminosas, diante desses grupos todos de prisão, a violência nas prisões, que nós não vemos a violência nas prisões, nós só sabemos dos números de pessoas encarceradas, que já estão chegando aí a 700 mil, mas nós não estamos discutindo as questões principais. Veja, por exemplo, no Rio, a intervenção no Rio. Se intervém no Rio para combater a violência com a violência. Não se discute qual é a origem da violência. Não se discute com as comunidades, o que as comunidades podem fazer para superar a violência. Há necessidade de uma outra visão, a necessidade de um outro ponto de partida. Eu creio que o Evangelho nos dá, e nós esperamos que a campanha da fraternidade nos ajude a abrir os olhos e o coração.
Bom, Dona Leonardo, existe a necessidade de políticas públicas, né, porque são ações bem concretas para a superação da violência, mas a partir daquilo que a campanha e disso que o senhor está falando, existe também a necessidade de uma perspectiva e de uma mudança das relações sociais que começam em casa, né? E é sobre isso que eu queria, como é que a campanha exatamente pode contribuir para, nesse trabalho de formiguinha, gerar uma cultura de paz, né, que é o único jeito de superar a violência?
Veja que nós estamos sugerindo e criamos vários subsídios para grupos de rua, grupos de família, nas escolas, para grupos de jovens, subsídio de adoração ao Santíssimo, subsídio para a Via Sacra. São tantos os subsídios criados para levar as pessoas a perceberem a grandeza da pessoa e a grandeza do nosso convívio, da nossa familiaridade, da nossa fraternidade. Se isso realmente for refletido nas famílias, nas comunidades, como você diz, será um trabalho de formiguinha para reconstituir ou retecer as nossas relações. Se isso nós fizermos nas nossas comunidades, nós teremos um outro horizonte de leitura. Mas também ajudarmos na reflexão, no debate. Não pode ser que nós combatamos a violência pela violência. Nós evitamos, inclusive, usar essa expressão, dizemos superação da violência. Se nós conseguimos refletir, eu espero que também os meios de comunicação, como você está fazendo hoje, venha debater, venha sugerir, venha repropor as questões, nós daremos passos. E é urgente. Nós não podemos continuar assim como estamos. O Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, é a palavra da fraternidade. Igreja, quando nós falamos em igreja, é necessário também dentro da própria igreja uma pacificação. Veja quanta violência dentro da própria igreja nas palavras. É uma agressividade exagerada. Isso não é evangélico, isso não é fraternidade. Quando nós temos necessidade de dizer alguma coisa, nós dialogamos. Nós vamos ao encontro das pessoas, não nos distanciamos. Dentro da própria igreja, a necessidade de superar a violência.
Nós sabemos, nós vivemos numa sociedade profundamente midiática, né? E sobretudo com o advento das redes sociais, a gente sabe hoje que até o Papa se refere sobre a questão das fake news, né? Que é uma forma de violência, porque pode denegrir e arrebentar a vida de uma pessoa. Como é que a igreja pode trabalhar nessa discussão? Claro, o senhor citou, por exemplo, nós estamos aqui tratando da temática, uma forma seria essa. Mas como a igreja vê esta questão das redes sociais, da mídia, como promotora de paz e de violência? Porque quando uma novela, um programa, né, é agressivo e tudo mais, desrespeita uma classe social ou uma minoria, isso... Ou às vezes quando parece valorizar algumas minorias que no fundo não estão valorizando, né? Está criando mais confusão. Como é que a igreja pode contribuir com essa discussão ou até com ações concretas neste meio hoje, que é um meio que é muito influente, né? Talvez o meio mais influente que nós temos hoje.
Vejam, nós estamos organizando seminários com jovens. Os jovens hoje usam muitos meios de comunicação. chamados meios de comunicação alternativa. Então, os nossos jovens católicos, nossos jovens cristãos, eles têm toda a chance de mudar essa perspectiva, de levar a boa notícia, a boa nova, uma nova convivência. E levar notícias que não sejam notícias falsas, destruição das pessoas, mas sejam realmente notícias que ajudam a dignidade da pessoa. É claro, como você lembra, nos nossos meios de comunicação, nós temos quase todos os filmes são de violência. É só observar, são filmes de destruição. E é interessante que nesses filmes, sempre o chamado bem é o mais forte. O chamado bem é aquele que é mais violento, que mais destrói. Ele que é o mocinho. Então, é uma perspectiva quase ideológica em relação à violência, para vender armas e tudo mais. Então, os nossos meios de comunicação católico, rádio, televisão, nós podemos dar a nossa contribuição. É muito bom, não é a primeira entrevista que eu estou dando à rádio e também à televisão, como as nossas, os nossos meios de comunicação católicos têm pensado, têm tentado buscar, levar a reflexão. Isso é muito importante, eu creio que a nossa colaboração como igreja está nisso. Além das comunidades, nossos próprios meios de comunicação, que também são igreja, levem essa reflexão, levem esse debate e, por que não dizer, rezar a superação da violência. Nós podemos dar uma grande contribuição às nossas rádios, às nossas TVs, e especialmente quando dermos as notícias, dermos as notícias da fraternidade, dermos as notícias onde se constrói, se reconcilia. Os nossos meios de comunicação católicos deviam ser os meios que ressaltam a reconciliação, ressaltam o perdão que está difícil. Então, essa colaboração que nós às vezes pensamos em igreja somos todos nós, os batizados, você que está trabalhando numa rádio, os funcionários que estão, colaboradores que estão trabalhando aí com você, as nossas televisões, são tantos os modos e maneiras que nós temos de, como igreja, dar a nossa colaboração para que os meios de comunicação sejam também um meio da superação da violência.
Dom Leonardo, para concluir, como a campanha ela procederá? Ela, durante a quaresma, claro, ela tem esse tempo forte, e o pós-quaresma, porque 40 dias obviamente é pouco para uma temática tão complexa, né? O pós-quaresma, como a igreja vai proceder para que essa temática entre na pauta da sociedade?
Nós estamos em diálogo com diversas instâncias para que nós possamos continuar a ação da campanha da fraternidade. Como você sabe também, a campanha da evangelização sempre retoma o texto, a realidade, o tema da campanha da fraternidade, já em vista da necessidade de tentarmos continuar a reflexão. Mas certamente, dada a gravidade, dada a importância da superação da violência, dada a importância de que todos nos consideremos irmãos, o Conselho Episcopal de Pastoral irá incentivar as nossas dioceses, as nossas comunidades, ações mais concretas também para o futuro.
Dom Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista da Rádio Coração. Que o seu trabalho e o trabalho da CNBB realmente possa ajudar o Brasil neste momento tão difícil da superação da violência.
Muito obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar no programa Ponto de Vista da nossa Rádio Coração. E a todos uma boa caminhada quaresmal e que Deus abençoe a todos, abençoe as nossas famílias. E nós busquemos superar a violência através do perdão.
Muito bem, falamos com o Dom Leonardo, que é o secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, que encampa esta campanha. Claro, quando a CNBB trabalha alguma temática, ela vai encontrar outros agentes da sociedade que podem auxiliar. É sempre um trabalho de conjunto, né? Um trabalho de diálogo e um trabalho de construção também. Vamos voltar aqui com o Leandro, né, falando sobre a questão da violência. Como é que fica? Nós falamos de repreensão, falamos de prevenção, né? Quando a gente, o Dom Leonardo citou, por exemplo, a questão da intervenção no Rio de Janeiro, que já é um caso que é como se não tivesse o que fazer primeiro, né? Talvez a intervenção desse caso venha para depois criar as políticas públicas que não foram criadas antes. Como é que essa questão, quando a gente fala da repreensão, as causas da violência, você que é um policial, como é que você vê isso? Porque políticas públicas não passaria também por essa questão?
Bem, é necessário, sim, eu acho que dedicar atenção, né, para essa prevenção em relação às causas da violência. Foi falado agora há pouco em ocupar esses jovens, né? A gente fala jovens porque, é lógico, a violência está presente em todas as faixas etárias. Mas, de acordo com a própria IPEA, dos 15 aos 29 anos, cerca de 90% dos infratores são essa população. Então, 90% é um número muito grande. E é necessário prevenir, sim. Prevenir, agora há pouco falaram, né, não me lembro, mas falaram sobre esses jovens estarem ocupados, estarem nas escolas.
O Helder falou.
E eu acho que isso é muito, muito relevante. Eu lembro um dia que eu fui também escrivão de polícia, uma época, e me lembro muito um fato de uma senhora, num sábado à tarde, ela chegou na delegacia para ir buscar o filho dela, um adolescente, que estava furtando juntamente com mais outros três, furtando uma loja aqui em Dourados, uma loja de roupa. E ela chegou a chorar, dizendo assim: eu saio de casa num sábado para ir descascar mandioca, para trazer comida para dentro de casa. Era uma mulher que também tinha separada. E ela falou: e é essa a recompensa que você me dá, eu tenho que vir na delegacia te buscar. E aí eu digo assim, né? Às vezes é necessário esse pai, essa mãe tá fora de casa, tá trabalhando, tá exercendo uma atividade laboral. Mas e esse jovem, onde é que ele vai ficar? O que que ele vai estar fazendo? Qual que é a companhia que ele tem? E aí eu volto até para a questão da mídia. Foi falado agora há pouco, e eu bato nessa tecla, e não tenho receio nenhum de falar. Nós estamos vivendo num mundo em que, nos últimos 30 anos, houve uma inversão de valores muito grande. A sociedade passou por uma transformação muito grande nesses últimos 30 anos, e eu falo que a mídia teve participação contundente nisso daí, pregando uma felicidade que é uma felicidade individual. Quando a gente vai falar dessa campanha da fraternidade, a gente está falando de algo que tem a ver com o amor. E de que amor que a gente está falando, né? O amor começa dentro de casa. E a mídia, ela tem procurado divulgar cada vez mais, principalmente através das novelas, a questão da felicidade individual. Então, eu tenho que ser feliz a qualquer custo. E para isso eu vou fazer o que for necessário. E acabamos esquecendo da felicidade coletiva, que começa dentro de casa. Então, na minha opinião, a prevenção tem que começar dentro de casa, com essa família, o poder público voltando a atenção para isso, e também para a ocupação desses jovens, para evitar o crescimento da violência.
Muito bem, nós estamos com... Bom, vai ter uma participação aqui do professor da PUC, o professor Robson, né? Daqui a pouquinho já vai falar conosco. Ele é especialista em... Já está na linha? Muito bem. Robson, você me escuta?
Bom dia, padre. Escuto, sim.
Muito bem. Então, só estava fazendo aqui a sua apresentação, que é Robson de Souza, professor da PUC de Minas Gerais, doutor em Ciências Sociais, especialista em segurança pública, além do membro associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Robson, nós estamos em um momento tratando da campanha da fraternidade aqui nesse programa, mas a campanha da fraternidade traz um tema que é falado todos os dias, em todos os ambientes. É falado na grande mídia, é falado nos nossos diálogos corriqueiros, porque nós, de certa forma, sofremos violência. Mas quando a gente fala de violência, a gente pensa na violência esta que a gente vê na televisão no Rio de Janeiro, ou assassinatos, isso e aquilo, mas existe N tipos de violência que faz com que uma sociedade chegue a esse extremo que nós estamos vendo na grande mídia. Você, como especialista, quais outros tipos de violência você poderia citar que no Brasil nós vivenciamos cotidianamente?
Olha, eu acho que principalmente a chamada violência estrutural, que é aquela que produz a fome, a miséria, a desigualdade social, um sistema de justiça altamente seletivo, a impossibilidade de muitos cidadãos de poderem oferir o mínimo para a dignidade humana, as péssimas condições de trabalho, o trabalho escravo, ou seja, um tipo de violência que uma sociedade altamente desigual, injusta, excludente como a nossa produz, e obviamente produz muito sofrimento para todas as pessoas. E um outro tipo de violência também, nós estamos chamando de violência cultural, que são aquelas formas de naturalização da violência. Ou seja, as pessoas, as instituições, acomodando, né, e achando natural o preconceito, a discriminação, o racismo, a homofobia, naturalizando todas essas formas também de violência que incidem negativamente na vida das pessoas e das comunidades.
Agora, você é especialista em segurança pública e a gente já parte para esse tipo de violência que a gente vê mais escancarado. Você falou de violências veladas, que são tão graves, ou talvez muito mais graves do que essa outra, né? Mas nós temos um problema visível, que é esta questão da segurança pública, né? Na sua percepção, né, o que está acontecendo com o país que a gente percebe cada dia mais uma problemática, né, que se espalha pelos quatro cantos da nação, em que se cria uma perspectiva de insegurança, né? Nós temos hoje uma população que vive insegura em relação a esta questão da violência.
É verdade. Agora, é importante dizer que a violência, ela se espraia de formas muito diferentes no seio da sociedade. Nós temos no Brasil lugares muito seguros, muito tranquilos, né? Principalmente as regiões mais nobres das grandes cidades, as regiões onde geralmente estão presentes as classes média e alta, com muito mais atenção do poder público, e territórios altamente tomados pela violência, tendo em vista inclusive a ineficiência ou a inação do Estado, do poder público. É muito importante dizer que isso daí não acontece por acaso, isso daí é fruto de escolhas políticas. Nós temos um modelo de segurança pública que, em primeiro lugar, ele está baseado na repressão, ou seja, depois que o crime acontece, e não na prevenção. Ele está baseado na punição seletiva de alguns segmentos em detrimento de outros, por exemplo, como é processada a nossa justiça hoje no Brasil. É um modelo que protege alguns segmentos da sociedade, que criminaliza os demais, e por isso nós falamos anteriormente da chamada violência estrutural. E não é um problema de investimento, né? Se investe muito no campo da segurança pública no Brasil. O Brasil gasta por ano quase 80 bilhões de reais na área da segurança. Mesmo assim, a criminalidade tem aumentado. Então, em boa medida, tem a ver com as escolhas políticas feitas pelos governos, tanto no plano federal quanto também nos estados, né? Tem a ver com uma imensa indústria da segurança privada, que cresce muito com o caos da segurança pública. Então, a indústria dos seguros, a indústria de todo tipo de proteção, né? Um lobby muito grande, muito forte da indústria armamentista, que inclusive tem lá no Congresso a chamada bancada da bala, uma demanda punitivista cada vez maior dos segmentos mais de elite, tentando criminalizar somente os segmentos mais populares. Então, o problema da segurança pública no Brasil não é um acaso, ele não se naturaliza, né? Esse problema, ele é fruto de uma série de escolhas políticas, ora equivocadas e ora intencionais.
Certo. E quais seriam, por exemplo, na sua concepção, uma política pública que a gente pudesse atacar nos vários campos, já que dinheiro não falta, como você lembrou, né? Portanto, essa questão já seria algo que seria superada, que é a questão dos recursos. Porque existem os recursos, talvez um pouco mais, né? Mas que é um montante expressivo, 80 bilhões. Como se poderia ser atacada essa questão de maneira mais global, né? Para que se tornasse eficiente o combate, por exemplo, e a superação da violência?
Bom, é claro que nós temos que pensar em termos de políticas públicas, de uma série de alterações no modelo que nós temos hoje. Primeiro, é preciso que nós pensemos numa profunda reforma policial, né? É impossível você conviver com duas polícias que trabalham muito mais de forma antagônica e competitiva do que de forma articulada, né? Hoje se fala muito no modelo de policiamento de ciclo completo, uma única polícia atuando tanto na parte de investigação quanto na prevenção e repressão aos crimes. É preciso avançar nesse sentido. Nós precisamos de reformas no sistema de justiça no Brasil. Não é possível um modelo de justiça, principalmente de justiça criminal, que entope as nossas unidades prisionais. Hoje temos a terceira maior população do mundo, né, de pequenos usuários e microtraficantes, deixando à solta os grandes produtores e distribuidores de droga, né, e atuando de forma seletiva para criminalizar uns e proteger outros que produzem e que colaboram para que a engrenagem da violência estrutural continue acontecendo. Então é claro que a justiça precisa de ser repensada no Brasil, e obviamente nós precisamos de uma série de outras medidas, tanto a nível pessoal, né, o que que eu faço enquanto cidadão para promover uma cultura da paz, de menos violência, de respeito, de tolerância, e medidas institucionais, né? As instituições, elas precisam, por exemplo, de rever suas práticas de tolerância ao racismo, a todas as formas de discriminação, né? É preciso que, inclusive, nesse campo, a gente tem dito, quando a CNBB promove a campanha, e numa perspectiva de superação da violência, pensar nós, enquanto igreja, como que, às vezes, nós somos coniventes com esse modelo de sociedade estruturalmente voltada para excluir, oprimir, segregar segmentos da população. Então, acho que tudo isso não é uma nem outra medida, são conjuntos de medidas, tanto no plano individual, eclesial, da sociedade e também dos governos.
Muito bem, nós temos agora uma discussão da criação de um Ministério da Segurança Pública, né? O que, de certa forma, tiraria dos estados uma certa perspectiva de ser ele o agente que combate essa violência já como caso final, né? Porque a violência, ela tem outras causas, e aí o estado às vezes vai atacando essa causa final. Como é que você vê essa possibilidade, né? Como possibilidade de combate à violência, a criação de um sistema único no país?
Olha, eu vejo isso com muita preocupação, porque eu acompanho esse debate junto ao Ministério da Justiça há mais de duas décadas. Aliás, a minha tese de doutoramento, eu estudei justamente a Política Nacional de Segurança Pública. E nunca se avançou uma proposta séria de criação do Ministério da Segurança, porque a pressão corporativa das várias agências policiais durante esse período, elas são muito maiores do que a intenção de se criar uma agência pública de articulação voltada para pensar um novo modelo de segurança pública cidadão. E ainda mais no momento agora de um governo ilegítimo que tem, digamos assim, atuado muito mais no sentido de cortar direitos, reprimir setores da sociedade civil no ano eleitoral, né? Eu não vejo que essa proposta ela possa apresentar algo de positivo para a sociedade. Ela precisava de ser muito bem discutida, pensada estrategicamente, para que a gente tivesse alguma coisa positiva, alguma, digamos assim, melhoria efetiva numa agência que pudesse articular o sistema de segurança. Eu acho que no momento atual não há nenhuma legitimidade para se fazer isso.
Muito bem, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. De fato, nos ajuda aqui também na nossa região do Mato Grosso do Sul, que é uma região de fronteira, onde tem a violência, sobretudo em relação ao tráfico de droga. Mas só lembrando a você, Dourados, que é uma cidade grande, não está nesse mapa assim tão expressivo da violência, embora seja um corredor de passagem de drogas, né? Então veja que, embora tenha essa questão, nós não estamos, se a gente pensar no Nordeste e no Norte, nas cinco cidades mais violentas, que não seria a porta de entrada para as drogas, Dourados está ainda, de certa forma, em uma outra realidade. Então, agradecemos a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista.
Um grande abraço, padre, para você e para todos os ouvintes.
Ok. Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo e retornamos aqui com os nossos convidados no Estúdio 2 da Rádio Coração.
Programa Ponto de Vista.